A gente está acompanhando a crise no país, temos a crise do Estado, temos a crise no país. O prefeito Marcelo Crivella agora também está falando da crise no município, também está faltando dinheiro. E essa crise, ela se reflete muito diretamente no mercado imobiliário. Todo mundo acompanhou nos últimos anos um crescimento assustador do mercado imobiliário. Os preços subiram muito, ficou difícil comprar imóvel aqui no Rio de Janeiro. Os aluguéis também subiram. E agora a situação tá mudando, porque as pessoas estão sem dinheiro. E mesmo quem tem dinheiro fica com medo de investir. Um imóvel é um investimento caro, um investimento que você, muitas vezes, leva muitos anos, né, para conseguir quitar. Então fica aquela confusão, vou comprar, não vou comprar, há um medo, né? Muita gente prefere segurar um pouco o dinheiro aí para o caso de uma necessidade, desemprego. E isso, vamos conversar agora com o Cláudio Ermolim, ele é presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADM Rio. Eles notaram, lá a ADM Rio notou, um aumento muito grande de extratos, pessoas que fazem as compras, compram um imóvel e depois procuram o vendedor para dizer, ó, não quero mais, não tenho mais dinheiro, a situação apertou. E é uma situação que complica muito a vida do próprio mercado e a vida de todos nós, que é menos dinheiro circulando na praça. Sr. Cláudio, bom dia.
Bom dia, Rica, bom dia.
Obrigado aqui pela presença no CBN Rio. Como é que está essa situação dos distratos? É muito, o índice subiu muito mesmo?
Molica, na verdade a situação ela está hoje num grau de atenção tão grande que ele coloca em risco, inclusive, o futuro e a viabilidade da indústria, que é a indústria da construção civil e do mercado imobiliário. Né, que é uma indústria que gera muito emprego, que paga muito imposto, que transforma cidades, mas efetivamente, se nós não tivermos uma regulação sobre esse assunto, essa indústria ela vai se tornar inviável. A gente já percebe hoje, infelizmente, essa indústria perdendo atratividade de investimento para outras indústrias, né, porque na hora que você tem investidores hoje, e aí eu falo investidores que investem nas empresas, não especificamente na aquisição de imóveis, observando essa questão do distrato como sendo hoje um risco para a continuidade das empresas, eles desviam os seus investimentos para outros setores da economia. E aí o mercado imobiliário se enfraquece, consequentemente a gente para de gerar emprego, para de pagar imposto e para efetivamente de conseguir hoje participar da transformação das cidades. Então, assim, é um caso seríssimo que se não for observado com a seriedade que precisa e com a velocidade que precisa, a gente pode colocar em risco, sim, um setor da economia importante como o mercado imobiliário.
Agora, como é que está essa situação do distrato? Né? Aquela pessoa que compra um imóvel, é isso, né? A pessoa compra um imóvel e depois desiste. Tem até que pagar a multa por isso. Isso aumentou muito mesmo?
Molica, o que acontece é o seguinte, efetivamente, o grande problema hoje que nós sofremos no mercado é uma falta de regulação para qualquer situação desse gênero, né? Ou seja, a gente primeiro precisa separar as pessoas que adquiriram um imóvel para moradia e fizeram um esforço para adquirir esse imóvel e hoje, por conta da crise, tendo perdido o emprego ou por problemas hoje de dificuldade na obtenção de financiamento imobiliário nos bancos, que os bancos se tornaram mais restritivos na liberação de crédito, essas pessoas elas acabam tendo dificuldade de honrar os seus compromissos. Essa é uma situação. Mas a verdade é o seguinte, aqui também vemos uma situação que não tem nada a ver com essa pessoa que perdeu o emprego ou hoje está com dificuldade de honrar com seus compromissos, que são os investidores do mercado imobiliário que no passado efetivamente compraram imóveis e tiveram valorização no imóvel e com isso ganharam dinheiro. Hoje, vendo que o mercado imobiliário, como todos os outros mercados, deixou de ter a valorização, eles partem para uma tentativa de destratar. E a questão é, eles entram na justiça, conseguem esse direito na justiça, param de pagar imediatamente. Então, o que no final acontece, que acaba causando um desequilíbrio em todo o setor, é que essas pessoas que deixam de pagar, elas estão deixando, inclusive, de colocar dinheiro nos empreendimentos que estão em andamento, prejudicando aqueles indivíduos que estão adimplentes com as suas obrigações. Porque os empreendimentos imobiliários, hoje, pela legislação, até para criar uma segurança para aqueles que adquiriram seus imóveis, eles são feitos através de SPE, que são sociedades de propósito específico. Então elas são isoladas entre si. Então você imagina que cada empreendimento é uma empresa isolada de uma outra empresa, que seria um outro empreendimento. Se naquele empreendimento um número grande de pessoas destratar, deixar de pagar ou se tornar de alguma forma inadimplente na busca do direito de destratar, ele está deixando de colocar dinheiro no caixa daquele empreendimento, consequentemente aquele empreendimento vai parar, mesmo que as outras pessoas que estão adimplente não tenham nada a ver com isso. Então, agora, uma
Desculpa, eu só não entendi um ponto. De um modo geral, quando você compra um imóvel, a pessoa compra um imóvel, você tem ali uma penalidade se você desistir, né? Quando você dá um sinal, muitas vezes, você pega aí, tem o direito, a parte que desiste tem que pagar o sinal em dobro, se eu não me engano o mecanismo é esse. Agora, essa desistência, já quando você está pagando, né, o imóvel, isso não é regulado no próprio contrato? O senhor fala, por que o recurso à justiça para cancelar aquela compra?
Essa é a nossa grande discussão, Molica. Hoje, no momento em que o contrato ele é assinado de compra e venda, esse contrato ele é irrevogável e irretratável, e o que acontece é que no momento em que o adquirente ele se entende numa situação de não mais querer o imóvel, e aí não vou entrar aqui no detalhe se esse adquirente não quer mais o imóvel porque o investimento não foi bom ou porque ele efetivamente não tem mais condição de continuar pagando aquela prestação, o que ele faz imediatamente? Ele para de pagar, entra na justiça, e na justiça ele acaba ganhando hoje o direito de receber 80, 90% do valor que ele paga de uma só vez, diferente da forma como ele pagou no passado, que foi através de 24, 12, 20, 30 prestações. Só para te dar um exemplo de como isso acontece em outros mercados imobiliários no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, é óbvio que a pessoa ela pode sim chegar num determinado momento e ter uma dificuldade de realizar o pagamento, ou até ela efetivamente não querer seguir com aquele investimento. Como é que acontece? Ela então informa a incorporadora. A incorporadora coloca aquele imóvel que aquela pessoa adquiriu à venda, e no momento que esse imóvel for, então, revendido para um outro comprador, essa pessoa que comprou em primeira mão e efetivamente está desistindo daquela compra, por qualquer motivo que seja, ela aí sim recebe o seu dinheiro de volta. Mas não efetivamente como acontece hoje no Brasil, que independente de você ter conseguido revender aquele imóvel, a incorporadora hoje é obrigada a tirar dinheiro do bolso e aí descasa o fluxo de caixa daquele empreendimento para poder ressarcir aquele consumidor que está inadimplente ou porque resolveu efetivamente não mais seguir com aquele investimento.
Sim, mas, então, mas a pessoa busca. O senhor fala que a incorporadora é obrigada a devolver o dinheiro, mas se tiver uma ordem judicial, né?
Sim, estamos falando da justiça. Estamos falando depois que ele entra na justiça.
E o senhor tem ideia de quanto que aumentou esse percentual de distratos, né? Que pessoas recorrem à justiça para isso?
O percentual de distrato, ele quase que dobrou, tá certo? Dos anos aí onde a gente tinha, vamos falar, o último ano onde o mercado ainda viveu um momento bom, que foi 2014, né? Ele mais que dobrou para 2015 e 2016. E ele hoje chega a números assustadores, né? Empreendimentos residenciais, a gente tem hoje uma média de 40, 45% de unidades que chegam a ser destratadas durante o empreendimento ou no final do empreendimento. E quando você fala de empreendimentos comerciais, esse número chega a 55%. Então você imagina o que é você construir um empreendimento, lançar, vender, e ao longo do empreendimento ou no final do empreendimento você receber a intimação ou qualquer outro documento que lhe informa que 55% dos seus clientes não vão continuar pagando e vão querer o seu dinheiro de volta. É isso. Mas que está acontecendo.
E qual seria, para a gente concluir, qual seria a solução para isso? Teria que haver uma nova lei sobre isso? Teria que se mexer ou é uma questão do próprio judiciário?
Na nossa cabeça, o que precisa é realizar realmente uma regulamentação onde fique claro efetivamente essa situação, diferenciando aquele comprador que é o comprador final, que efetivamente comprou para morar, daquele comprador que é um investidor, e esse sim está correndo risco e tem que correr o risco, como qualquer investimento, você pode ganhar como você pode perder, e essa regulamentação passa necessariamente sim, hoje, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, passa pelos órgãos de defesa do consumidor, que hoje cada um tem um entendimento, né? Eu só queria te ajudar aí, ajudar também os ouvintes, que acho que essa oportunidade é uma oportunidade maravilhosa da gente poder mostrar o grande problema que a gente enfrenta hoje nessa situação do distrato. É mais ou menos como se você estivesse falando hoje de um pagamento de uma reserva de um hotel, de uma viagem que você vai fazer, que no momento em que você desiste de fazer aquela viagem com determinado tempo de antecedência, você não recebe o seu dinheiro de volta, mas ele posterga a utilização daquele valor que você gastou na diária para uma outra oportunidade. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona lá nos Estados Unidos e é a forma que a gente entende que seria a forma mais correta da gente atuar aqui no Brasil. Ou seja, no momento em que aquele cliente não mais deseja permanecer com aquele imóvel, que esse imóvel, então, fosse colocado à venda pelo próprio incorporador e, no momento que essa venda fosse realizada, aquele cliente que está querendo desistir daquela compra, né, ele poderia, então, receber o seu dinheiro de volta através dessa nova venda.
Ok, bem, eu conversei com o Cláudio Ermolim, ele é o presidente da ADM, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, sobre uma situação que está preocupando o mercado imobiliário, que é o índice de pessoas que desistem depois de comprar um apartamento, depois de dar a entrada, de estar ali já pagando uma prestação, pessoas que desistem da compra, recorrem à justiça, e a gente também tem, como o senhor mesmo frisou, há casos em que a pessoa está desesperada mesmo, né? Não é o caso só do investidor, aquele investidor. Não, a exatamente. Pessoa fica desesperada, a pessoa fica desempregada. Às vezes, duas pessoas na mesma família ficam desempregadas, a pessoa não tem como bancar aquela prestação, que de um modo geral é uma prestação alta, né? E a gente vai comprar um apartamento e a gente fica ali somando, né? Vendo se tem um dinheirinho, se dá uma aperta aqui, aperta de lá. E assim, e perder o patrimônio também não é justo, né? É muito cruel, mas, enfim, eu acho que em busca aí de uma fórmula que seja justa para todo mundo. Bem, muito obrigado, um bom dia para o senhor, uma boa semana.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, um abraço.